Educação.
Com a baixa procura de ingressos da Copa das Confederações em BH, a Secretaria de Estado Extraordinária da Copa liberou 10 mil ingressos para estudantes de escolas públicas. 6 mil foram doados para escolas da rede estadual, em que os estudantes do programa Reinventando o Ensino Médio foram escolhidos por sorteio. Já na rede municipal, os melhores alunos das melhores escolas, segundo o IDEV, o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, foram escolhidos. Para o colunista de educação, professor da Faculdade de Educação, Marcos Taborda, o critério escolhido pela prefeitura faz um uso errado do índice de educação. Confira na conversa com o jornalista Vinícius Luiz.
Bom, professor Marcos Taborda, a prefeitura de Belo Horizonte distribuiu 4 mil ingressos para os estudantes das escolas municipais, para os jogos da Copa das Confederações, que começa hoje aqui em Belo Horizonte. O critério utilizado para a distribuição desses ingressos são os alunos de escolas que têm melhor avaliação no Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, né, que é o IDEB, no Avalia BH, que é uma avaliação daqui da cidade, e na Prova Brasil de 2011. O que, que o senhor acha desse critério utilizado para fazer essa distribuição?
Olha, na verdade, eu acho lamentável. Eu acho uma lástima que uma avaliação pública seja tratada dessa maneira. Veja, se as avaliações têm um caráter diagnóstico, porque sem diagnóstico não é possível fazer política pública, então você pode justificar as avaliações, como o IDEB, por exemplo, como necessidade de diagnóstico, elas jamais poderiam ser utilizadas de uma maneira classificatória como essa, preconceituosa. Na verdade, ranqueia, embora as autoridades neguem a ideia do ranqueamento, mas ela ranqueia as escolas, dizendo as melhores escolas serão beneficiadas, e dentro das escolas, absurdamente, ela ranqueia os alunos, porque aqueles alunos que têm o melhor desempenho são agraciados com um ingresso, um par de ingressos, na verdade, né? Porque o acompanhante pode estar junto, deixando fora uma massa enorme de crianças, de jovens, de adolescentes, que não têm oportunidades de participar de uma atividade como essa. Então, eu acho muito ruim que uma avaliação pública seja utilizada com essa finalidade.
Certo. Como o senhor disse, o IDEB, ele teria uma função muito mais diagnóstica do que de ranquear e fazer uma... criar uma certa competição entre escolas e entre alunos, né?
Sem dúvida. E observe, na verdade, parte do pressuposto, uma política, aliás, isso é falta de política, né? Convenhamos. Mas parte do pressuposto que os alunos que não foram agraciados com a benesse desse ingresso não têm um bom desempenho porque não querem ter. Uma lógica meritocrática, pura e simplesmente. Se faz tabula rasa de todas as dificuldades que os alunos possam ter de aprendizagem, as dificuldades de ensino, e se diz claramente, não, alguns alunos são melhores do que os outros. E não se trata disso, né? Nós não podemos tratar dessa maneira uma avaliação pública nas escolas públicas, esquecendo o conjunto de variantes que interfere na possibilidade de um aluno aprender ou não. Veja, nós temos casos de adolescentes de 15 anos que são analfabetos e estão nas escolas públicas. A pergunta é, são analfabetos porque querem ser analfabetos, fizeram a escolha de ser analfabetos ou porque tem um conjunto de problemas que fazem com que crianças, jovens e adolescentes estejam nessa situação? Essas crianças são alijadas da possibilidade de usufruir de um espetáculo que, no fim, deveria ser público, né?
Um ponto que o senhor tocou é falando dessa questão das variantes que são encontradas entre as escolas. A gente também talvez devesse pensar nisso. Tem escolas que elas têm uma baixa infraestrutura, estão em locais de maior vulnerabilidade social, e além de elas já serem penalizadas por ter pouca infraestrutura, né, com todos esses problemas que acabam acarretando o IDEB, esses alunos ainda são penalizados depois, quando tem esse momento que talvez poderia ser de alegria para eles, né, talvez ter a oportunidade de ver os jogos, e estão sendo retirados, né, estão sendo excluídos desse processo.
Exato. O grande problema, eu acho essa uma forma de violência muito grande, justamente por conta disso que você está dizendo. Nós temos escolas com realidades muito diferentes, a despeito da educação pública estar largada à própria sorte. Nós temos escolas com realidades muito diferentes, com dificuldades muito grandes. Nós temos relatos de escolas públicas de Belo Horizonte que desmoronaram no começo do ano passado, os professores e alunos estão convivendo com as obras. Ou seja, é uma precariedade material, é uma precariedade de instalações. Os professores, nós comentamos aqui, inclusive, há duas semanas atrás, a situação dos professores tendo salários reduzidos em alguns lugares do Brasil. E essas outras variantes da própria condição socioeconômica desses alunos, às vezes a falta de suporte familiar para que eles possam aprender. Ao adotar uma prática como essa, dizendo os melhores serão beneficiados, se faz, como eu disse, tábula rasa de todas essas variantes e simplesmente se ranqueia as pessoas, fazendo crer que elas aprenderem apenas uma decisão delas, né, e não uma condição que deve ser dada, ofertada pela sociedade.
Bom, tá ok, então, professor Marcos Taborda. Gostaria de agradecer mais uma participação do senhor aqui na Rádio FMG Educativa. E nós voltamos com a coluna de educação na próxima segunda-feira.
Tá ótimo. Uma boa semana para você e para os ouvintes.
Bom, a coluna de educação com o professor Marcos Taborda vai ao ar toda segunda-feira aqui no Jornal UFMG. E você pode ouvir essa e outras colunas em nosso site ufmg.br/rádio.